Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 24 de novembro de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Nova chance para candidatos do Enem com coronavírus.
Estudantes infectados vão poder fazer provas em outras datas. Daniele Popov.
A remarcação vai ser autorizada mediante comprovação por laudo médico.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Fornecimento de energia é normalizado no Amapá.
Estabelecimento chega a 100% e rodízio para moradores é suspenso. Luana Karen.
Com a entrada em funcionamento do segundo transformador na subestação Macapá, a energia elétrica de todo o estado do Amapá foi completamente restabelecida.
Combater o mosquito é com você, comigo, com todo mundo.
Ministério da Saúde lança campanha contra dengue, zika e chikungunya. Gabriela Noronha.
De janeiro até novembro deste ano, foram notificados no Brasil 971 mil casos prováveis de dengue, com 528 mortes.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br.
Você estuda o ano inteiro e na semana da prova do Enem descobre que está com Covid-19. Já pensou em como seria frustrante?
Pois é, mas o INEP decidiu dar uma nova oportunidade para quem estiver doente na data da prova.
Neste caso, o exame será aplicado no final de fevereiro, ao invés dos dias 17 e 24 de janeiro do ano que vem, com os outros candidatos.
A determinação também vale para outras doenças contagiosas, como sarampo e rubéola.
O Exame Nacional do Ensino Médio deste ano vai trazer algumas novidades. Uma delas, divulgada esta semana pelo INEP, é a possibilidade de o estudante realizar as provas em outra data, caso seja diagnosticado com alguma doença infecto-contagiosa, como Covid-19, rubéola, coqueluche, difteria, sarampo, influenza, entre outras. A remarcação vai ser autorizada mediante comprovação por laudo médico, como explica o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, Camilo Mussi.
Aqueles participantes que identificarem que possuem uma doença infectocontagiosa até o dia anterior ao dia da prova, deverão acessar a página do participante e colocar o documento médico que confirme a doença infectocontagiosa, para que não faça a prova e possa fazer o exame na reaplicação no final de fevereiro. Se confirmar a doença no dia da prova, você deverá ligar no 0800-616161 para comunicar a doença infecto-contagiosa que você possui, para que você não compareça à prova.
Os candidatos infectados que atenderem à determinação do INEP poderão participar de uma reaplicação do exame nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2021. A medida foi aprovada pela estudante de Brasília, Johanna Bandeira.
É muito importante para garantir a segurança e a saúde de todos que estão envolvidos na realização do exame. É também muito importante para nós estudantes que não tivemos um ano fácil. É essencial que no dia a nossa saúde esteja 100% para que possamos assim dar o nosso melhor e garantir a tão sonhada vaga no nosso curso desejado.
Para a edição de 2020, o Enem teve mais de 5 milhões e 700 mil inscrições confirmadas. No local da prova, todos os candidatos deverão estar usando máscara de proteção. A recomendação do INEP é para que levem mais de uma máscara para que sejam trocadas durante a realização do exame. E além do documento e das canetas, podem levar seu próprio álcool gel em embalagem transparente. E reforçando, o candidato que tiver o diagnóstico da doença até a véspera da prova deve comunicar sua condição pela internet no endereço enem.inep.gov.br/participante. Se o diagnóstico for no dia da prova, deve ligar para a central de atendimento do INEP no telefone 0800-616161. Reportagem Daniele Popov.
alívio para a população.
A energia foi completamente normalizada no Amapá.
A informação foi divulgada hoje pelo Ministério de Minas e Energia, que acompanha a situação.
Segundo a Companhia de Eletricidade do Amapá, o rodízio que estava ocorrendo foi encerrado.
O governo enviou recursos e ajuda ao Estado desde que ocorreu o acidente no início do mês, que afetou o fornecimento de eletricidade em várias cidades do Estado.
Com a entrada em funcionamento do segundo transformador na subestação Macapá, a energia elétrica de todo o estado do Amapá foi completamente restabelecida. O sistema elétrico do Amapá conta agora com dois transformadores na subestação Macapá, com a geração da usina hidrelétrica Coaraci Nunes e com a geração térmica das usinas de Santana e Santa Rita, que foram acionadas no último sábado com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Desde que a explosão num transformador da principal subestação do Amapá causou o blackout, há 21 dias, o governo federal faz uma força-tarefa para atender a população. O Ministério do Desenvolvimento Regional repassou 21 milhões e meio de reais ao Estado. Já as Forças Armadas transportaram equipamentos como purificadores e geradores de energia, além de alimentos e água potável. Outra medida adotada foi a permissão dada pelo Ministério de Minas e Energia para a contratação emergencial de geração de energia elétrica para o Estado e a autorização especial concedida pela ANEEL, que flexibilizou os prazos para entrega da documentação normalmente exigida para esse tipo de operação. O governo federal também anunciou uma medida provisória que vai isentar a população amapaense da conta de luz por 30 dias. Luana Karen, para a Voz do Brasil.
Retomada da economia e pagamento de impostos que foram adiados por conta do coronavírus.
Alguns dos fatores que aumentaram a arrecadação do país em outubro.
Segundo o balanço divulgado hoje pela Receita Federal, o aumento foi de quase 10% em relação a outubro do ano passado.
A arrecadação passou dos 153 bilhões de reais.
Foi o melhor resultado para o mês desde 2014.
Depois de um período difícil para a economia brasileira por causa da pandemia, a arrecadação de impostos voltou a crescer no país. Em outubro, foi registrado um acréscimo de quase 10% na arrecadação dos tributos federais em relação ao mesmo período do ano passado. Foram arrecadados 153 bilhões 938 milhões de reais no mês. Em relação ao mês anterior, o aumento no recolhimento de impostos passou de 27%. Uma das explicações para este crescimento é a retomada da economia e o pagamento de tributos que haviam sido adiados por conta da pandemia de coronavírus. O chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias, detalha os fatores que influenciaram o resultado.
Nós tivemos também como fator determinante a redução a zero das alíquotas do IOF, que foi prorrogada até 31/12, um crescimento real de 17,97% na arrecadação do imposto de renda e também o crescimento de 87,10% em relação a outubro de 2019 dos valores compensados.
Os dados também tiveram impacto do balanço trimestral das empresas, com o aumento da arrecadação de impostos pagos por pessoas jurídicas. Tributos como COFINS e PIS apresentaram uma arrecadação conjunta de mais de 33 bilhões de reais, o que representa um acréscimo real de quase 20%. O coordenador de previsão, análise e arrecadação, Marcelo Gomide, detalha.
Esse crescimento ele foi, de certa forma, bastante impactado pelo recolhimento no mês de outubro das parcelas que haviam sido diferidas referentes ao mês de maio, contribuiu para esse resultado também o próprio crescimento das compensações tributárias, mas também o próprio crescimento do volume de vendas.
Para o economista José Luiz Pagnussá, os números representam uma recuperação da economia.
Essa arrecadação reflete o bom desempenho da indústria e do comércio no mês. A indústria cresceu mais de 4% e o comércio no último mês cresceu mais 7%, mas também resultados bons em vários dos impostos arrecadados. A arrecadação da Previdência, né, e mostra então a retomada dos empregos e a retomada do crescimento da economia.
No período acumulado de janeiro a outubro de 2020, porém, a arrecadação teve queda. O valor recolhido até agora é de R$1,180 bilhões, cerca de 9% a menos que no mesmo período do ano passado. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O governo federal está repassando mais de R$400 milhões para financiar projetos de telecomunicações.
Os recursos vão para o Funtel, Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Comunicações, que está comemorando 20 anos de criação.
A repórter Márcia Fernandes acompanhou a cerimônia de transferência dos recursos e conversa com a gente ao vivo.
Boa noite, Márcia. Como é que vão ser aplicados esses recursos?
Boa noite, Nazi. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos. Olha, Nazi, com recurso de R$409 milhões para financiamento de pesquisas e desenvolvimento de soluções em telecomunicações, vai ser possível apoiar 17 novos projetos para o desenvolvimento de soluções tecnológicas com o uso das telecomunicações. Os projetos vão ser financiados num prazo de 36 meses. O dinheiro pode ser aplicado no desenvolvimento de novas tecnologias para setores como o agronegócio e transporte.
E quem vai operar esses recursos do Funtel, Márcia?
Olha, Gabriela, R$204 milhões e R$900 mil vão para o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O outro montante, no mesmo valor, vai para a FINEP, financiadora de estudos e projetos. Esse repasse representa um aumento de 390% em relação à média de repasses para o fundo em 2018. E, segundo o governo, é o maior da história já registrado pelo fundo desde a sua criação. O presidente do BNDES, Gustavo Montesano, explicou quais vão ser as prioridades na destinação da verba.
A gente elencou duas prioridades. Primeira, usar esses R$200 milhões para dar acesso à conexão de internet para cerca de 800 mil pessoas. E a segunda, usar esses recursos também para toda a cadeia de telecom e inovação para a indústria brasileira.
E Márcia, como esse dinheiro vai chegar na ponta para financiar os projetos?
Com esse repasse, pequenas e médias empresas vão ter acesso a crédito para adquirir soluções de tecnologia, com o objetivo de melhorar os negócios. Segundo o presidente da FINEP, Valdemar Magno Neto, os recursos vão melhorar a qualidade de vida dos brasileiros.
Hoje nós temos cerca de R$400 milhões para promover o que nós esperamos nessa retomada do nosso crescimento. No futuro, não precisar de um agronegócio 4.0, de uma indústria 4.0, de uma cidade inteligente e de uma saúde 4.0. E certamente esses recursos do Funtel proporcionarão à sociedade brasileira conhecimento, riqueza e melhoria da qualidade de vida.
E olha, Gabriela, Nazi, segundo o Ministério das Comunicações, o investimento, além de trazer melhorias para as telecomunicações, também movimenta renda e gera empregos. Números do Ministério apontam que com esse repasse é possível gerar 41 mil empregos diretos e indiretos. Para cada R$1 investido, R$6 são revertidos em receita para as empresas de pequeno e médio porte. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse que os recursos podem ser aplicados em várias áreas que representam desafios para o desenvolvimento do Brasil e afirmou que um dos primeiros objetivos é levar a internet às escolas rurais.
O nosso objetivo são as escolas rurais. E durante a pandemia, quem diria, né, que 5 anos atrás estaríamos falando de internet como serviços essenciais. E hoje, depois, veio a pandemia e nós percebemos que internet é um serviço tão essencial como saúde, educação, segurança, agricultura e diminuir a quantidade de estudantes sem acesso à internet. E é esse o primeiro ponto onde nós iremos atacar.
O Funtel é um fundo gerido pelo Ministério das Comunicações e apoia projetos para a criação de novas tecnologias para as telecomunicações. O fundo já financiou, por exemplo, o repasse de tecnologia do satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas para empresas brasileiras e, com isso, levou a internet a áreas mais remotas do país. Hoje, são 12.500 pontos de internet banda larga, gratuita e ilimitada em todas as regiões. As soluções tecnológicas para a TV digital também receberam repasses do fundo, Gabriela, Nazi.
Obrigada, Márcia Fernandes, pelas informações ao vivo.
O leilão que vai escolher as operadoras da internet 5G no Brasil deve ocorrer até o final de junho do ano que vem.
Os prazos foram apresentados ao presidente Jair Bolsonaro, pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, e pelo presidente da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, Leonardo Euler.
No encontro também foi apresentado o novo relator do processo da internet 5G na agência, Carlos Baigorre.
A nova tecnologia prevê uma internet mais rápida e com uso mais diversificado.
Segundo o ministro das Comunicações, Fábio Faria, várias exigências devem ser cumpridas antes do leilão.
Mas ele afirmou que a 5G é uma prioridade e que o governo trabalha para realizar o leilão o mais rápido possível.
Está muito bem adiantado, nós estamos já com o relator escolhido, já fizemos todos os deveres de casa que eram para ser feitos por parte do Ministério, da Anatel, Governo Liberdade Econômica, Lei Geral das Antenas. Nós temos uns prazos que terão que ser cumpridos, tanto na Anatel como também o TCU. O governo quer o mais rápido possível que aconteça o leilão 5G.
O edital do leilão deve ser aprovado no início do ano que vem.
O presidente da Anatel, Leonardo Euler, disse que a escolha de quem vai operar a 5G no Brasil vai privilegiar investimentos.
Estamos trabalhando com uma abordagem que privilegia compromissos de investimento. O Brasil ainda tem lacunas de infraestrutura de telecomunicações. Nós queremos cobrir estradas, queremos cobrir localidades ainda desprovidas desse acesso. E como esse leilão vai ser um grande leilão, nós queremos imputar esses compromissos de investimento ao invés de uma abordagem que privilegia apenas a arrecadação para os cofres públicos.
Os beneficiários do auxílio emergencial e da extensão do auxílio nascidos em junho já podem sacar ou transferir os recursos da poupança social digital.
Para este grupo, foram creditados, no total, 3 bilhões de reais.
Para sacar o dinheiro, é preciso fazer o login no aplicativo Caixa Tem.
Ali, o trabalhador vai selecionar a opção Saque sem cartão e gerar código de saque.
Depois, deve inserir a senha para receber na tela do celular o código de saque com validade de uma hora.
O código deve ser utilizado nos caixas eletrônicos da Caixa, nas lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui.
Também foi creditada hoje a extensão do auxílio para os beneficiários do Bolsa Família com NIS de final número 6.
Foram repassados mais de 420 milhões de reais para cerca de 1 milhão e 600 mil pessoas.
Época de chuva.
Hora de combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes sobre a campanha lançada hoje pelo Ministério da Saúde.
Mais de 2 milhões e 300 mil reais destinados ao programa de aquisição de alimentos em Roraima.
E outros 2 milhões e 900 mil reais destinados à Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, no estado.
Os anúncios foram feitos pelo ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, durante visita ao estado.
Os recursos são para fortalecer a agricultura familiar em Roraima durante a pandemia de coronavírus.
O PAA compra a produção dos agricultores familiares e destina os alimentos para entidades sociais e escolas públicas.
Este ano, o governo liberou 500 milhões de reais para fortalecer e ampliar a atuação do PAA em todo o país.
E segundo o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, o governo trabalha para aumentar os recursos para o PAA para o ano que vem.
O programa de aquisição de alimentos será ampliado ainda para o ano que vem. Nós estamos, nesse momento, trabalhando com o Congresso Nacional pela possibilidade que esse programa tem de atender principalmente os pequenos.
Ainda em Roraima, Onyx Lorenzoni visitou as instalações da Operação Acolhida, que recebe imigrantes venezuelanos que deixaram o país vizinho e vieram ao Brasil em busca de uma vida melhor.
Com uma semana de funcionamento, os brasileiros já movimentaram mais de 9 bilhões e 300 milhões de reais pelo Pix.
O número de usuários já passa de 36 milhões.
O balanço do novo sistema de pagamentos e transferências instantâneas foi divulgado hoje pelo Banco Central.
Aos poucos, a população está conhecendo o Pix. Na sua primeira semana, foram feitas mais de 12 milhões e 200 mil operações financeiras. São pagamentos e transferências que agora podem ser feitas sem custo para pessoas físicas e a qualquer hora do dia, inclusive fins de semana. Já são mais de 36 milhões e meio de clientes. A maioria pessoas físicas. A educadora Rosana Alves foi uma das primeiras a aderir à nova ferramenta.
Normalmente eu tinha que pagar o DOC, né? Ou DOC ou TED. E com o Pix eu não preciso pagar nada. Então é uma vantagem muito grande.
Na avaliação do Banco Central, a primeira semana de operação da nova ferramenta foi positiva e os valores das transações aumentam à medida que o usuário sente confiança. Com o Pix é possível fazer transferências, pagar contas e boletos, como diz o chefe do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central, Ângelo Duarte.
O Banco Central está bastante seguro do quão o Pix vai ser útil e vai aumentar aí a eficiência e a conveniência dos pagamentos no Brasil, quer seja pagamentos pessoais, transferências, quer seja pagamentos de transações comerciais.
Na próxima sexta-feira, 27 de novembro, será realizada a Black Friday, data com grandes promoções em todo o comércio e que este ano promete ser mais uma alternativa para aquecer a economia do país, prejudicada pela pandemia. O Banco Central garante que o Pix está preparado para atender o aumento das transações que deve ocorrer neste dia, como afirma o chefe adjunto do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central, Carlos Eduardo Brant.
O aumento que for aqui, o Banco Central está absolutamente preparado para lidar, para processar volumes significativos.
Para usar o Pix, é preciso cadastrar uma chave pelo site ou pelos aplicativos dos bancos e corretoras. Na primeira semana, já foram cadastradas quase 83 milhões e 500 mil chaves. Reportagem Cleide Lopes.
Combater o mosquito é com você, comigo, com todo mundo.
Esse é o lema da campanha do Ministério da Saúde de combate ao Aedes aegypti, que causa a dengue, zika e chikungunya.
Só este ano, mais de 500 pessoas morreram por dengue no país.
É no quintal de casa, em Brasília, que o técnico Adão Rodrigues Ramos, de 59 anos, conserta eletrodomésticos. E tanta coisa acumulada no quintal pode virar um criadouro do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Mas após contrair dengue há 3 anos, hoje ele diz que não descuida mais na limpeza.
Eu já fui vítima, né? Então a gente se preocupa. Quando chove, ele cria um pouco d'água, a gente vai, faz limpeza. O quintal, a gente olha as plantas, olha tudo.
Só de janeiro até novembro deste ano, foram notificados no Brasil 971 mil casos prováveis de dengue, com 528 mortes. Para mobilizar a população contra a proliferação do Aedes aegypti, o Ministério da Saúde lançou nesta terça-feira a campanha de combate ao mosquito. Entre as primeiras ações, 50 caminhonetes, um micro-ônibus e um carro de som saíram da sede do Ministério da Saúde em Brasília e seguiram em carreata a regiões próximas, distribuindo materiais de divulgação e pulverizando inseticida, mais conhecido como fumacê, e a tecnologia ajuda. Um drone especial espalhou inseticida por ruas e residências. De acordo com o secretário de Vigilância e Saúde, Arnaldo Medeiros, o Ministério está atuando em diversas frentes.
Nós temos uma vigilância contínua baseada em eventos, que se constitui o nosso Infodengue. Temos estruturas de pesquisa sobre a doença e hoje todos os nossos estados e municípios estão abastecidos com seus inseticidas.
Por mais que o método do fumacê e as novas tecnologias sejam eficazes, o combate mais eficiente ainda é aquele feito em casa. Por isso, a campanha deste ano do governo federal tem o lema "Combater o mosquito é com você, comigo, com todo mundo".
E você, Joel?
Eu previno.
Ana, agora é com você.
Eu oriento.
Combater o mosquito é com você, comigo, com todo mundo. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Para o secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, combater os criadouros do mosquito é fundamental.
O mosquito é um vilão, mas ele não é o maior vilão. O maior vilão é o cidadão que deixa a água ficar empoçada, porque ele possibilita que o mosquito se multiplique e se reproduza.
Os sintomas de dengue, chikungunya ou zika são semelhantes. Eles incluem febre, febre, dor de cabeça, dores no corpo e manchas vermelhas, além de náuseas, vômitos e dores abdominais. A orientação do Ministério da Saúde é para que a população procure a unidade ou serviço de saúde mais próximo de sua residência assim que surgirem os primeiros sintomas. Reportagem Gabriela Noronha.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Conselho Nacional de Justiça assina convênios para dar mais eficiência no julgamento de processos.
Observatório do Meio Ambiente do Poder Judiciário realiza a primeira reunião de trabalho.
Presidente do STJ suspende liminar que impedia regularização diária para moradias populares no Distrito Federal.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O Conselho Nacional de Justiça assinou convênios de cooperação técnica com o Ministério da Saúde, Receita Federal e com a Unesco.
O objetivo é dar mais eficiência na análise de ações. Daiane Garcês.
O acordo com a Receita Federal é para o desenvolvimento de pesquisas voltadas à eficiência do contencioso tributário, administrativo e judicial. Com o Ministério da Saúde, foi renovada por 3 anos a parceria que dá aos magistrados estaduais e federais suporte técnico para decisões em processos envolvendo atendimento à saúde. O presidente do CNJ e do STF, ministro Luiz Fux, ressaltou a importância da parceria.
Nos dá muito conforto, porque os juízes muitas vezes são instados a decidir de questões que escapam ao seu conhecimento, e essa nossa parceria vai permitir um apoio técnico especializado.
Em outro acordo com a Unesco, serão selecionados trabalhos voltados à promoção e à atenção de crianças e adolescentes para o Banco de Boas Práticas divulgadas a várias instituições.
Conselho Nacional de Justiça realiza a primeira reunião do Observatório do Meio Ambiente do Poder Judiciário.
O grupo de trabalho tem a missão de desenvolver diagnóstico e estratégias de atuação da Justiça junto ao meio ambiente. Carlos Ribeiro.
O presidente do CNJ, ministro Luiz Fux, fez a abertura da reunião, que teve como objetivo debater as perspectivas e organizar as atividades do grupo de trabalho com a identificação de dificuldades e gargalos no sistema de justiça, no que diz respeito ao meio ambiente.
O Tribunal de Justiça da Paraíba manteve decisão que condenou o dono de um supermercado a indenizar uma cliente acusada de furto.
Segundo o processo, a cliente já estava do lado de fora da empresa quando foi abordada por um segurança da loja que ordenou em voz alta que ela abrisse a bolsa.
O relator do processo entendeu que a empresa provocou grande constrangimento à consumidora e desgaste emocional.
O supermercado foi condenado a pagar R$7.000 pelo dano moral.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu decisão judicial que impedia o registro do parcelamento de uma área no Distrito Federal destinada ao programa Minha Casa Minha Vida.
O processo se refere ao Itapuã Park, que conta com mais de 40 mil pessoas. Fátima Uchoa.
Em meio à disputa judicial, pessoas de baixa renda ocuparam parte da área irregularmente e formaram Itapuã. Em outra parte, o governo do DF implantou o parcelamento Itapuã Parque para moradias do Minha Casa Minha Vida, mas o Tribunal Regional Federal da Primeira Região impediu o registro desse parcelamento. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu essa decisão por entender que ela impossibilita o governo de promover o desenvolvimento da região, carente de serviços públicos essenciais. A liminar está suspensa até o julgamento definitivo da ação sobre a propriedade das terras.
Ministério Público Eleitoral defende condenação do vereador Renato Antunes por propaganda negativa contra a candidata Marília Reis.
O parecer apresentado à Justiça Eleitoral recomenda que o vereador seja obrigado a remover o conteúdo ofensivo das obras sociais. Marissa Omena.
Renato Antunes impulsionou em redes sociais a sugestão de que a candidata à prefeitura de Recife seria favorável à circulação de livros escolares em escolas públicas com apologia ao incesto e à erotização infantil. No parecer, o Ministério Público Eleitoral em Pernambuco também defendeu que o vereador pague multa no valor de R$15 mil pela propaganda negativa.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno. E também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Parlamentares aprovam convite para ministro da Saúde explicar os mais de 6 milhões de testes de Covid não utilizados. Secretário de Fazenda afirma que Brasil já gastou R$615 bilhões com o enfrentamento ao coronavírus. Plenário deve votar projeto que aumenta a pena para crimes cometidos por discriminação de qualquer tipo, incluindo o racismo. Boa noite. O plenário poderá votar o projeto que aumenta a pena para crimes cometidos por discriminação de qualquer tipo, incluindo o racismo. E a Comissão de Direitos Humanos vai ouvir representantes do supermercado Carrefour sobre o assassinato de um cliente por seguranças. Repórter Érica Christian.
Após o assassinato de João Alberto Freitas por seguranças do supermercado Carrefour em Porto Alegre, o Senado deve votar nesta semana o aumento da pena para crimes motivados por discriminação. De autoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, a proposta de 2015 previa o agravante para os de racismo. Mas, segundo Paulo Paim, o relator, senador Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, estendeu a punição.
Com isso, ficou muito claro que todo crime que tiver também motivo de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional terá uma pena maior. Estamos aí torcendo para que o Senado já vote essa matéria, que seria o primeiro passo de uma série de projetos que visam combater o racismo e os preconceitos.
Paulo Paim também apresentou ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, uma lista com 6 propostas antirracismo, entre elas a que tipifica a injúria racial como crime de racismo e a que cria a política de cotas para universidades privadas. E a Comissão de Direitos Humanos convidou representantes do supermercado Carrefour para uma audiência virtual sobre o assassinato de João Alberto.
O Brasil já gastou 8,6% do PIB com o combate à Covid-19. É o que informou o secretário especial da Fazenda, a comissão que acompanha as ações do governo no enfrentamento à doença. Mais detalhes com a repórter Marcela Cunha.
O secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues, anunciou que o governo disponibilizou R$615 bilhões para o enfrentamento da Covid-19. Segundo ele, o esforço fiscal brasileiro está bem acima da média dos outros países emergentes.
O mundo todo vai ficar pelo menos 15 a 20 bilhões de dólares mais endividado no enfrentamento da Covid-19. O Brasil não é exceção. O Brasil gastou 8,6% do PIB como defesa dos mais vulneráveis, manutenção do emprego.
O secretário pediu continuidade da agenda de reformas, como a administrativa e a tributária, e dos programas de concessões e privatização de empresas estatais. O presidente da comissão, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, disse que as medidas terão o apoio do parlamento.
Nós, como leigos em economia, a gente fica assim amedrontado, mas queremos contribuir, sim, através dos votos nessas reformas necessárias para que a gente possa sair lá na frente respirando.
O Ministério da Economia defendeu ainda a manutenção do teto de gastos, considerado uma superâncora para o equilíbrio fiscal.
E o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi convidado para explicar a denúncia de que o Brasil corre o risco de perder, por data de validade, 6,8 milhões de testes para diagnóstico do novo coronavírus. Requerimentos para ouvir o ministro foram aprovados hoje na comissão mista que acompanha as medidas de enfrentamento à pandemia. A previsão é que a audiência pública com Pazuello aconteça até o dia 7 de dezembro. O auxílio financeiro federal concedido a estados superou as perdas de arrecadação de 24 das 27 unidades da federação. Os aportes foram criados para compensar a queda de receita provocada pela redução das atividades econômicas este ano. Repórter Roberto Fragoso.
Em abril e maio, as perdas acumuladas de receita dos estados chegaram a 19 bilhões e 400 milhões de reais. Após esse período, no entanto, a União fez aportes de socorro aos estados e ao Distrito Federal em um total de 44 bilhões e 400 milhões, pagos entre abril e outubro. Apenas Ceará, Santa Catarina e São Paulo continuaram no vermelho, de acordo com o estudo Análise da Situação Fiscal dos Estados, do consultor legislativo e diretor da Instituição Fiscal Independente do Senado, Josué Pellegrini. O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, considera que nenhum ato governamental transferiu mais recursos para o interior do Brasil que o programa de auxílio aos estados e aos municípios.
Uma das medidas essenciais foi a construção do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus de origem nesta casa e outros, com muita discussão. Tudo isso para o combate à Covid, né? Eu diria que esse programa de ajuda aos estados e municípios foi a salvação de muitos entes federados que saíram do caos para a condição de sobrevivência.
Além das transferências, o governo federal suspendeu o pagamento da dívida dos estados de março a dezembro, com valores estimados em 29 bilhões que serão incorporados ao saldo devedor.
O senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, defendeu a manutenção do pagamento de um auxílio financeiro à população até que a retomada plena da economia se concretize. Para ele, seria uma insensatez interromper o pagamento do benefício num cenário de crescimento econômico inicial e desemprego em alta. Esperidião Amin também sugeriu que, diante de uma recuperação econômica satisfatória, o SINE, Sistema Nacional de Emprego, passe a atuar como colaborador para a inserção de pessoas no mercado de trabalho.
Se alguém puder deixar o auxílio emergencial de R$300 para ganhar um emprego, para conquistar um emprego, o SINE pode ser um grande agente valorizado pelos municípios, pelos sindicatos, pelas empresas, pelos qualificadores, né, os serviços nacionais de aprendizagem. Ninguém quer ficar sempre com auxílio emergencial, nem com Bolsa Família, nem nós queremos. Então, a introdução de um SINE inteligente nesta fase que nós queremos que seja de retomada e aterrissagem do auxílio emergencial.
Já o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, cobrou do governo ações mais efetivas de socorro ao setor privado no próximo ano. Na opinião dele, setores que cresceram durante a crise sanitária, como as grandes empresas de comércio eletrônico, receberam o mesmo tratamento que os pequenos comerciantes, escolas, bares, empresas de turismo e restaurantes, muito afetados pela restrição de circulação de pessoas.
A questão do IOF, por exemplo, teve um impacto do Ministério da Economia de 14 bilhões para o mês de abril a setembro. Como a isenção foi dada para todos os setores e todos os tamanhos, esse benefício acabou sendo concedido, ao menos em parte, a setores que não precisavam, enquanto medidas específicas voltadas para as pequenas empresas, não é? Como as maquininhas, por exemplo, receberam valores modestos. Como é que o Ministério da Economia avalia essas assimetrias?
Cresce o número de casos de brasileiros infectados pelo coronavírus e aumentam também os registros de mortes pela Covid-19 no Brasil. Senadores médicos divergem no diagnóstico de que a alta de registros da doença poderia ser o início de uma nova onda de contaminação que já assola outros países do mundo. A repórter Raquel Teixeira tem mais detalhes.
Em todo o país, já são mais de 6 milhões de infectados pela Covid-19 e o número de mortos ultrapassa 169 mil pessoas. Para o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, a alta nos registros confirma a chegada de uma segunda onda queda de contágios.
Nós estamos vivendo uma segunda onda da Covid-19. E o que é mais preocupante é que ela vem numa dimensão maior e começando já a produzir em alguns lugares uma certa saturação do sistema de saúde.
Já o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, discorda desse diagnóstico e culpa o relaxamento do isolamento social.
Ainda acredito que não estejamos na segunda onda. Estamos, sim, num aumento efetivo dos casos da Covid. Vez que nem da primeira onda a gente conseguiu sair ainda.
Em todo o mundo, o total de vítimas alcança 59.373.000 pessoas e já foram registradas 1.399.000 mortes pela doença.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Comissão externa vai acompanhar a investigação do assassinato no Carrefour.
Economistas destacam necessidade de controle e redução da dívida pública.
Escolas precisam de melhor acesso à internet para enfrentar pandemia.
Boa noite. Em debate virtual promovido pela Câmara, especialistas destacaram que as escolas precisam de melhor acesso à internet para enfrentar a pandemia, porque o desafio não termina em 2020. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Cláudio Ferreira.
A universalização do acesso à internet para escolas, professores e alunos é essencial para enfrentar o ano letivo de 2021, que terá continuidade do ensino híbrido por conta da pandemia do coronavírus e precisará recuperar conteúdos que foram prejudicados em 2020. Essa foi uma das conclusões do grupo de especialistas que participou de debate sobre o projeto de lei que prevê a garantia dos serviços de internet de qualidade a estudantes da escola pública. A proposta determina que o dinheiro para essa política pública venha do FUST, Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. Mediador do debate, o deputado professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, levou dados de uma pesquisa do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que corrobora a necessidade de universalização da internet na rede pública de ensino. Cerca de 5.800.000 estudantes não têm acesso à rede mundial de computadores.
Quando a gente fala de internet, no meio rural, o acesso é muito limitado. Quando a gente fala de estudantes de baixa renda, a gente vê uma dificuldade de equipamentos, porque as famílias dividem o mesmo equipamento entre os pais e as crianças, os estudantes da casa. Então, isso nos deixa nessa emergência de dar um tratamento para esse assunto.
Relatora do projeto em discussão na Câmara, a deputada Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, acrescentou estatísticas do Instituto Data Favela. Quase 50% dos alunos que moram em comunidades não estão conseguindo acompanhar as aulas remotas e mais da metade deles pensam em abandonar os estudos por causa disso. Para a representante da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, Rosana Barroso, se as escolas das áreas periféricas não acompanharem o desenvolvimento da tecnologia, a evasão vai aumentar.
Se o Estado não chega, se a educação não chega, se a conectividade não chega, para o estudante da periferia, principalmente, quem chega antes é a violência. Quem chega antes é o tráfico. Quem chega antes é a violência policial. Quem chega antes é tantas outras coisas que fazem com que esse estudante perca a perspectiva de estudar, perca a perspectiva de futuro, perca a perspectiva de transformar a sua vida e de sua família através do acesso à educação.
Durante o debate, um internauta questionou se a universalização da internet não seria uma utopia, já que existem escolas públicas onde a estrutura física é precária. A presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação, Cecília Mota, lembrou que muitas lutas do setor eram utópicas e foram alcançadas. Ela reiterou que momentos como guerras e pandemias em geral são propícios para grandes mudanças.
Essa pandemia trouxe primeiro o diálogo, decisões conjuntas, e um momento novo na metodologia do trabalho nosso dos professores.
Especialistas como Nelson Simões, da plataforma digital Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, concordam que fazer uma internet de qualidade chegar às escolas públicas brasileiras não é tarefa simples.
É preciso pensar no conteúdo digital para os alunos, é preciso pensar na videocolaboração para os alunos em tempo real, e o futuro vai trazer muitas outras experiências que não substituem essa conexão essencial, que está um pouco perdida, que é a conexão entre o aluno e o mestre.
Segundo o representante da Fundação Lehman na discussão, Cristiane Castilhos, em uma pesquisa com professores, 73% deles disseram que pretendem usar mais tecnologia em sala de aula, mas que para isso é imprescindível conectar escolas, professores e alunos. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Eleições. Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, pede que seja analisada a proposta de emenda à Constituição de sua autoria, que exige a impressão de cédulas em papel na votação e na apuração de eleições, plebiscitos e referendos no Brasil para fins de auditoria.
De acordo com Bia Kicis, a urna eletrônica é um sistema antiquado que já foi utilizado em outros países como Índia e Alemanha, mas foi trocado por ter sido considerado inseguro. A parlamentar argumenta que os votos impressos poderão ser recontados em casos de dúvidas, garantindo a lisura dos resultados.
Herculano Passos, do MDB de São Paulo, reforça o pedido para que seja alterado o sistema de votação brasileiro. Ele diz que não confia na urna eletrônica e, na sua opinião, as eleições municipais deste ano foram fraudadas em algumas cidades.
Herculano Passos acredita que a volta do voto impresso pode garantir mais transparência ao processo, uma vez que comprovaria a opção de cada cidadão, evitando suspeitas.
Já Daniel Coelho, do Cidadania de Pernambuco, entende que os parlamentares que acusam o sistema eleitoral de ser fraudulento deveriam abandonar o mandato, uma vez que a acusação deslegitima o próprio meio pelo qual se elegeram. Ele defende o direito à fiscalização e à auditoria, mas reforça que não se pode contestar a democracia que formou o parlamento.
Daniel Coelho lembra que desde a primeira eleição presidencial após a redemocratização, houve várias alternâncias de poder, o que, segundo ele, demonstra a solidez do sistema. O deputado ainda afirma que quem perde a eleição tem a obrigação moral de reconhecer a derrota pela falta de voto e não atacar o processo democrático ou tentar, sem provas ou elementos, criar confusão.
Na opinião de Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, os resultados do primeiro turno das eleições mostram a perda de influência do presidente Jair Bolsonaro. O congressista afirma que o voto antipolítica e as fake news não tiveram em 2020 tanto efeito quanto em 2018 e que a derrota de Donald Trump nos Estados Unidos deixou integrantes do governo federal sem chão ideológico.
Ivan Valente também celebra o que ele considera o sucesso da esquerda nas eleições municipais, especialmente do PSOL. O parlamentar afirma que é preciso, cada vez mais, dar voz a projetos que cuidem das periferias.
Jorge Sola, do PT da Bahia, entende que no primeiro turno das eleições municipais, os brasileiros disseram não ao governo de Jair Bolsonaro. Na avaliação do parlamentar, o resultado é reflexo da insatisfação do povo com as ações do governo federal, principalmente no que diz respeito ao corte de políticas públicas importantes.
Para Jorge Sola, além de desastroso, o governo Bolsonaro envergonha o Brasil diante de outros países, como aconteceu na reunião do Bloco Econômico BRICS. Ele afirma que Bolsonaro mostrou sua incompetência, desequilíbrio e incapacidade de assumir uma postura adequada a um chefe de Estado numa reunião daquela natureza.
Desenvolvimento Regional. A Câmara analisa projeto de lei que prevê desconto nas contas de energia elétrica para consumidores do Amapá atingidos pelo apagão que deixou sem luz quase todo o estado. A repórter Carla Alessandra tem mais informações sobre a proposta, que já foi aprovada pelo Senado.
Nos últimos 20 dias, o Amapá sofreu com dois apagões de energia elétrica que atingiram 13 dos 16 municípios do estado, entre eles a capital Macapá, que durante 93 horas ficou sem energia elétrica. A falta de energia atingiu 765 mil pessoas que perderam tudo que havia em suas geladeiras, além de terem ficado sem comunicação. O apagão prejudicou também o comércio, tanto para os que perderam suas mercadorias, quanto para os que tiveram que manter suas lojas fechadas durante esse período. Para tentar reduzir os prejuízos, a Câmara está analisando analisando um projeto já aprovado pelo Senado que prevê o ressarcimento dos prejuízos aos consumidores do Amapá pela falta de energia elétrica. Segundo a proposta, de autoria do senador Lucas Barreto, do PSD do Amapá, seria dada uma compensação por meio de crédito sobre as contas de luz dos consumidores residenciais, industriais, comerciais e rurais, que foram prejudicados pelos problemas energéticos desde o dia 3 de novembro. Para o deputado Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, a proposta é importante, mas é preciso ir além para minimizar os prejuízos sofridos pela população nos últimos 20 dias. Para ele, seria preciso ressarcir cada consumidor individualmente.
Então, eu acho que é importante, sim, o diálogo sobre uma conta social. No entanto, o que nós queremos é o ressarcimento. As pessoas precisam ter o prejuízo que elas tiveram causados pela ação do Estado ser ressarcida. Eu acho que a empresa deve ser cobrada do ressarcimento. O custo dessa operação que está sendo feita aqui na Amapá é de em torno de R$ 69 milhões de reais, vai ser diluído na conta de todos os brasileiros. E a empresa privada vai arcar com o quê? Isso não foi colocado.
Camilo Capiberibe disse ainda que a ANEEL deve ser responsabilizada por esse apagão no Amapá, uma vez que a empresa responsável pelo sistema energético no estado já vinha apresentando problemas sem que nenhuma providência tenha sido tomada por parte da agência reguladora. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Economia.
Em mais uma audiência da comissão mista que acompanha as ações de combate ao coronavírus, economistas destacaram a necessidade de controle e redução da dívida pública após a pandemia. E parlamentares manifestaram preocupação com os gastos sociais no próximo ano.
A repórter Silvia Munhata acompanhou a reunião que tratou do assunto e tem mais detalhes.
Os próximos meses serão importantes para definir como o país vai lidar com o equilíbrio da dívida pública. Essa é uma das conclusões dos economistas ouvidos pela comissão mista que acompanha as ações econômicas de combate à pandemia. O diretor da Instituição Fiscal Independente, Felipe Salto, diz que seria necessário um esforço fiscal de 327 bilhões de reais até 2024, somente para estabilizar a dívida pública em 100% do Produto Interno Bruto. Em 2020, ela deve chegar a quase 95%. Felipe lembrou que com as despesas ainda não cobertas de 2021, como a desoneração da folha de salários de alguns setores, a ampliação do Bolsa Família e a própria compra de vacinas, o teto de gastos deverá ser ultrapassado.
O teto de gastos não é a Santa Sé, quer dizer, ele é muito importante, ele traz uma dimensão de controle do gasto que precisa ser mantida, só que há uma questão de matemática, ele não será cumprido ano que vem, provavelmente. O risco é muito alto. Pode ser que seja cumprido com um corte expressivo da despesa discricionária, mas aí você põe em risco o funcionamento da máquina.
Nesse sentido, tanto Felipe Salto quanto o secretário especial do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues Júnior, voltaram a defender reformas na estrutura de receitas e despesas do governo para que esse cenário seja enfrentado de maneira mais tranquila possível. Isso porque, de acordo com o secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, o governo mais que dobrou a necessidade de emissão de títulos públicos mensal, sendo que o prazo dos títulos caiu pela metade. Segundo Felipe Salto, do IFE, entre outubro deste ano e abril de 2021, vencem mais de 700 bilhões de reais da dívida, mas o país ainda terá que emitir outros 112 bilhões. Esse equilíbrio delicado, segundo o secretário Bruno Funchal, impede que seja considerado qualquer aumento de despesas.
Isso mostra que o nosso espaço para fazer aumentar qualquer despesa é muito, muito, muito reduzido, se não zero. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando for discutir agora as próximas políticas, porque o tamanho do esforço que foi feito esse ano foi muito significativo e a gente precisa virar essa página e voltar para o processo de reorganização fiscal.
Bruno afirmou que o Bolsa Família pode ser uma aterrissagem suave para o auxílio emergencial de R$ 300. Em seus cálculos, Felipe Salto considera que o Bolsa Família cresceria de 14 milhões para cerca de 25 milhões de pessoas em 2021, em função do nível de desemprego. Se o valor passasse a ser de R$ 300 por 4 meses, o custo seria de 15 bilhões de reais. Vários deputados consideraram a possibilidade de a pandemia se prolongar apesar das expectativas em relação à vacina. Nesse sentido, o deputado Felício Laterça, do PSL do Rio de Janeiro, sugeriu a realização de audiência com autoridades de países que controlaram bem a doença, como Taiwan e Nova Zelândia.
Assim, as boas práticas internacionais no combate à pandemia poderiam servir como um benchmark ao nosso país para tentar melhor controlar o avanço da doença. Seria uma oportunidade de aprender com aqueles que tiveram os melhores resultados, até porque nós sabemos que vacinação em massa tão cedo não vai ocorrer no Brasil, pelo que tudo indica.
Os parlamentares aprovaram durante a reunião um requerimento para que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, explique as reuniões que vem tendo com o fabricante de vacinas e a questão dos testes de Covid-19 que podem perder a validade. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Homenagem.
O ex-deputado federal Geofran Frejat morreu nesta segunda-feira, aos 83 anos, vítima de câncer no pulmão. Ele estava internado em um hospital em Brasília.
Geofran Frejat era médico cirurgião e foi deputado federal por 5 mandatos pelo Distrito Federal. Chegou à Câmara dos Deputados como constituinte em 1987, então filiado ao PFL, atual Democratas. Também passou por PP, PPB e PTB e, desde 2007, estava filiado ao PR.
Vicentinho de São Paulo lamenta a morte aos 72 anos de um dos fundadores do PT e integrante histórico do movimento sindical Clóvis de Castro. O deputado destaca a trajetória de luta de Clóvis, lembrando sua prisão durante o período militar e seu posterior envolvimento na criação do Partido dos Trabalhadores na década de 1980.
Gilberto Nascimento, do PSC, registra com pesar o falecimento do pastor Josias de Almeida Silva, presidente de honra da Igreja Adventista de Cubatão, em São Paulo. O parlamentar exalta a vida religiosa do pastor, que, segundo ele, conquistou a confiança e o respeito de toda a comunidade e também das autoridades.
Justiça.
A Câmara dos Deputados criou uma comissão externa para acompanhar a investigação da morte do consumidor João Alberto Silveira Freitas, espancado até a morte por seguranças em uma loja do supermercado Carrefour, em Porto Alegre.
A comissão será coordenada pelo deputado Damião Feliciano, do PDT da Paraíba, que propôs a sua criação no último dia 20, um dia depois do assassinato.
Parlamentares de diferentes vertentes ideológicas repudiaram a violência usada pelos seguranças. Eles cobram providências das autoridades e punição dos responsáveis pelo assassinato brutal. A repórter Paula Bittar traz mais detalhes sobre as reações na Câmara.
O assassinato de João Alberto Silveira Freitas, um homem negro, na véspera do Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, por 2 seguranças dentro de um supermercado da rede Carrefour, em Porto Alegre, provocou reações de deputados de diversas vertentes ideológicas. Pelo Twitter, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, enviou seus sentimentos à família e aos amigos de João Alberto. Segundo Maia, a cultura do ódio e do racismo deve ser combatida na origem e todo o peso da lei deve ser usado para punir quem promove o ódio e o racismo. O fim de semana foi marcado por protestos contra o racismo e a morte de João Alberto. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, participou de um desses protestos.
Vim aqui fazer um ato para pedir justiça para Alberto. Alberto foi assassinado pelo racismo estrutural que sempre coloca nos corpos negros as armas apontadas, a violência estabelecida, no país que comete um genocídio contra jovens negros e onde não há balas perdidas, porque as balas sempre atingem os mesmos corpos, os corpos negros.
O deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, enxergou no assassinato uma situação de gerenciamento de crise que fugiu ao controle.
Existem protocolos de uso progressivo de força que são utilizados por policiais no planeta inteiro, é um protocolo único. Naquele caso, fazendo a contenda de um possível agressor contra a caixa do supermercado, como a narrativa foi levantada e as suspeitas foram levantadas, eu acho que a situação fugiu ao controle, sim, uma vez que você, tendo imobilizado o agente, né, o agressor, não tem a necessidade mais de continuar esse gerenciamento de crise de forma brusca. Então essa é a minha opinião sobre o episódio.
Entre outras manifestações de deputados, a líder do PCdoB, deputada Perpétua Almeida, do Acre, manifestou repúdio. Segundo ela, quem não se indignar com o vídeo da agressão é porque já morreu por dentro. Racismo mata, ressaltou a deputada. O líder do MDB, deputado Baleia Rossi, de São Paulo, utilizou a hashtag Vidas Negras Importam e cobrou que todas as autoridades do país tomem mais atitudes. O líder do PSDB, deputado Carlos Sampaio, de São Paulo, afirmou que o crime foi bárbaro, causa indignação, revolta e mostra que, infelizmente, ainda existe racismo em nosso país. O deputado Volney Queiroz, de Pernambuco, líder do PDT, ressaltou que essa foi mais uma notícia da triste realidade desse racismo estrutural que ainda assola o Brasil. João, assassinado por seguranças do Carrefour. Negros são 75,7% dos brasileiros assassinados em 2018, disse o deputado. O líder do Novo, deputado Paulo Ganimi, do Rio de Janeiro, classificou o episódio como brutal e covarde. Segundo ele, não é a primeira vez que fatos absurdos acontecem nas dependências da rede francesa. Uma vez pode ser erro individual, duas vezes pode ser coincidência, mas quatro? Em resposta à fala do vice-presidente da República, Milton Mourão, de que não haveria racismo no país, o líder do PT, deputado Enio Verri, do Paraná, disse que, quando se ouve que não há racismo no Brasil, devemos observar de onde vem a afirmação, se de alguma fonte ignorante ou de alguém interessado na manutenção desse flagelo, resultado de uma escravidão ainda não superada e a perpetuação da ideologia da Casa Grande. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.